No Desmontei Minha Estante de hoje, nós vamos falar sobre fanfictions. Afinal de contas, foi por causa dela que nós nos conhecemos. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Lori.
Aqui o Will.
Aqui é a Fernanda.
E aqui é a Laís.
Ah, e antes da gente começar a falar de fanfiction, vamos mandar um beijão pra Leti, né, Leti? Beijo, meu amor. Obrigado por ouvir a
Beijo,
gente às
Leti.
2 horas da manhã
Beijo,
e comentar com a
Leti.
gente que está ouvindo, que está gostando, que ama a gente. Já vai criar nosso fandom, tá, galera? Sigam a Leti nas redes sociais, que ela vai criar o fandom. Beijo.
Tá com tudo. Beijo, Leti.
Então, gente, assim, eu acho que a gente deve começar tentando entender o que são as fanfics. O próprio nome já diz, né? São produzidas por fãs, são histórias fictícias produzidas por fãs, né? Então, as fanfics, elas são histórias criadas por fãs e que normalmente ela tem como base, né? Elas são baseadas em alguma história já conhecida, né? Muitas das vezes elas podem ser inspiradas em livros, filmes, seriados, até em personalidades, pessoas famosas, né? Cantores, atores. E como a gente, por exemplo, popularmente falando, uma fanfic bem conhecida por muita gente, é uma absolutamente absurda que existe de um chip entre o Faustão e a Selena Gomez. Ele pegou na barra da minha calcinha, retirando com delicadeza, me deixando apenas de sutiã e calcinha. A entonação.
Não.
Ai, gostei da voz da
Tá
Selena
bom.
Gomez, foi bem boa.
Mas, assim,
Ai, olha, sério, o tipo de coisa
teoricamente
que a
não
gente
é a
passa
mesma
nessa
fic.
vida. O tipo de coisa, sério. É cada situação que a gente se encontra na vida.
Viu?
Ainda
Mas
bem.
deixa eu avisar, não é a mesma fic, tá? A fic do
Uhum.
Faustão e da Selena não tem esse trecho. Esse trecho de uma outra fic aleatória que todo mundo usa. Por exemplo, agora
Ah, tá.
ficou popularizado, ele pegou na alça da minha máscara e tirou me deixando apenas de sutiã e máscara. Entendeu? Então, assim, todo
Ai, eu
mundo
tava ali com
conhece.
Covid.
Todo mundo conhece essa
Eu
frase.
não sabia, não.
Ela é
Eu
atemporal.
também não. Ah.
O Will tá
E,
recebendo muitas
gente.
visitas por aí. Tá
E
sabendo disso.
já. Facebook tá aí, né, minha filha? E assim. Selena Gomez e Faustão, melhor casal ever. Pena que eles terminaram porque o Faustão começou a se enrabixar pra cima da Ariana Grande. Então,
Ixi.
assim,
Isso sem vergonha.
eu
Lamentável.
é triste, sabe? É triste a situação do povo brasileiro. Não tem um dia de paz.
Relacionamento de tantos anos. E ele tá
É,
sabendo dia
sabe? Um
16.
relacionamento
E ele, super irmão.
tão lindo, sabe? Então, difícil.
De fato, a gente encontra para todos os gostos, histórias para todos os gostos, de todos os tipos, de vários gêneros. Tudo que você possa imaginar já existe algo nos universos das fanfics. Então, as coisas mais absurdas, se você procurar, você vai encontrar. A verdade é essa, né? O universo das fanfics, ele é gigantesco, ele é amplo e ele é diversificado. Você
E
encontra o que
doentio. Porque alguém que olha pro Faustão, velho, e diz que ele vai pegar a Selena Gomez. Minha gente, uma pessoa faz um negócio desse. Sério? Ela é uma pessoa que.
Laís, as pessoas shippam a Hermione com Hagrid.
Eu não sei, gente. Mas
As
assim, Hermione
pessoas
com
shippam a
quem?
Ed
É
Virgens com a
bizarro.
Lula gigante.
É bizarro, mas assim.
Gente, a Ed
Ixi.
Virgens e a Lula gigante. Tipo.
Coitada da Lula.
Coitada de gente.
Ai, meu
Não,
Deus.
mas sério, assim, é louco, é bizarro. Mas assim, ainda são personagens que estão no mesmo universo, mas puf, grilo, velho. Faustão com Selena Gomez. Que mistura louca foi
Ah,
essa?
mas assim, ó, eu já comentei que eu lembro da época do Orkut que tinha gente que criava histórias fanfics com cantores, atores e se colocava como personagem, né? Pra ter um relacionamento com um tal cantor ou com um tal ator.
Isso existe muito no mundo de hoje, né? Os imagines que eles chamam, hoje eles
Nem
são
é
chamados de
como.
imagines, que a tal personagem que, vamos dizer assim, é o par romântico desse famoso, são chamadas de SN, a sem nome, que aí
Eu
eles
fico
dizem
sem
que você
noção.
pode. Mas eles dizem que aí você pode imaginar quem você quiser ali, inclusive você mesmo. Você troca o S/N pelo seu nome. Eu confesso que eu não consigo ler a história desse jeito, porque simplesmente chama a menina de SN, e pra mim SN acaba sendo o nome da pessoa. Então isso funciona muito pra mim.
Oi, SN, há quanto tempo?
Isso, exatamente.
Não, mas é sério, aqui em Recife, a gente usa SN pra ser noção, de fato. Meu Deus, aquela pessoa é muito SN.
Ah, em Nordeste, melhores pessoas, né, estão no Nordeste, enfim. Mas, assim, apesar de tudo isso, apesar dessa doação, apesar da gente saber que existem esses absurdos, eu posso confessar que muitas das melhores histórias que eu já li na vida foram fanfics, tá? Muitas delas, inclusive, são melhores do que livros que são super famosos, que são recordes de vendas no mundo, que são best-sellers. Eu já li fanfics maravilhosas. Então, assim, a quantidade de pessoas que existe pelo mundo que tem, como é que eu posso dizer, talento, de verdade, talento para escrever, é maravilhoso, assim, de ver. Sem contar que as fanfics, elas trazem para a gente, né, muitas coisas boas, ela agrega muita coisa boa. Dentre elas é o estímulo de você ler, porque muitas das vezes você quer ler sobre determinado assunto que a literatura que está aqui disponível para a gente, né, nas livrarias, não englobam isso, não abarcam isso, mas se você for buscar uma fanfic, muitas das vezes você encontra, com até certa facilidade, aquele tema que você gostaria de ler. Né? Então, e sobre aquele ator que você gosta, sobre aquele cantor que você gosta, então isso acaba desenvolvendo muito, né, nas pessoas, o interesse pela leitura, sem contar que desenvolve muito também o interesse pela escrita, porque muitas pessoas buscam escrever para desabafar, para passar o tempo, né, para colocar para fora uma imaginação fértil, né, ou simplesmente porque tem prazer em escrever algo que faz bem para ela, que no meu caso, como eu escrevo fanfics, é o meu caso.
Escrevo, opa,
escrevia.
Olha o tempo verbal.
Eu acho que o meu tempo de fala acabou, eu vou dar espaço para os meus colegas falarem.
O Brasil não precisa estar sendo
tipos de fanfiction, né, hoje em dia, porque eu sei que ela tá ativa em alguns sites de fanfiction por aí que eu já vi, e vendo muita fanfiction de umas outras coisas que não tem nada a ver com Harry Potter, então, né, a gente não sabe, ela pode ter nos abandonado realmente, né?
Pode ser,
não
é verdade.
Não quero julgar. Um beijo pro BTS.
Um beijo
pros
meus
amigos da vida. Tem algumas fanfics que são bem famosas. Tipo a Selena Gomez e o Fausto. E essa outra aí que a Laura leu a frase que, meu Deus do céu. E agora tem o negócio da máscara que o Will falou. Que as pessoas realmente, elas são meio estranhas, né? Algumas pessoas.
Deixa a criatividade das pessoas fluir.
Não, eu acho bom.
Pelo mesmo pensamento que o nazismo é de esquerda.
No mundo dos fic writers, no mundo dos fic writers, nós chamamos isso de licença poética.
Sim.
Da literatura também,
ó. Beijo, aluno de letras.
Inclusive, achei vários artigos sobre fanfictions e teses e dissertações, tá?
Ah, não, com certeza. É um objeto de estudo muito interessante, porque, igual a Lori falou, né? Além de desenvolver um hábito bom de leitura para muitas pessoas, por exemplo, eu comecei lendo fanfiction, na verdade não, né? Eu já lia livros, mas aí quando eu li fanfiction, o meu mundo, ele expandiu, sabe? Mas a questão de escritores, tem muito escritor famoso hoje em dia que começou escrevendo fanfiction.
Ai, será que eu tenho chance?
Sim. Não, porque você parou de escrever. Perdeu sua chance.
Não, mas primeiro, você chegou lá.
Meu Deus.
Não teve um cara uma vez que entrou em contato contigo de uma editora?
Ah, teve, gente. Mas olha, eu nem lembrava disso.
Eu lembro que teve.
Gente, faz tanto tempo, é mesmo.
Era só trocar o nome de personagem, Lori.
E lançava tipo 50 tons de cinza. Que eu não sei se o pessoal sabe.
É, não, uma das fanfictions mais famosas que existe, né?
Sim. Mas aí é que tá, né? Se você só leu os 50 Tons de Cinza, obviamente que você não consegue visualizar que aquilo ali é baseado em uma outra história já, né? Porque realmente...
Não, mas eu consigo visualizar totalmente a Bela Swan na
Anastasia. Sim, mas porque você leu o Crepúsculo, né?
Não, mas é porque você conhece as duas histórias, né?
Exato.
Sim, com certeza.
Mas,
é
se uma pessoa, pegar o livro de 50 Tons de Cinza pra ler, não vai conseguir assimilar a personalidade das duas.
Não, com certeza não. Só sabe, só consegue fazer isso quem conhece a história do Crepúsculo e vai ler os 50 Tons de Cinza, mas quem só lê os 50 Tons de Cinza nem imagina que aquilo ali veio de outra história. E cá entre nós, que livrinho ruim, gente.
Felizmente não li, pretendo continuar assim.
Mas isso aí vai ser tema, inclusive, próximo.
Isso aí vai ter ser citado, inclusive, em episódios futuros, que, enfim, lamentável. Mas ficou famoso, né? Ficou super conhecido. E, tipo, a autora começou a escrever uma fanfiction e aí caiu nas graças do povo e lançou o livro e ganhou muito dinheiro com isso. Mesma coisa
e filme,
com mais,
né?
A Criança Amaldiçoada.
Isso, a Criança Amaldiçoada também começou como uma fanfic, né? De Harry Potter.
É lamentável. A pior de todas.
A gente também vai falar assim em episódios futuros, porque eu comecei a ler.
Eu vou parafrasear a nossa antiga ministra da Cultura. Eu tinha tanta coisa boa pra falar, mas daí a Criança Amaldiçoada, gente. É difícil.
É amaldiçoado, difícil. Realmente.
É
amaldiçoado. Que negócio ruim.
Gente, da onde que. Ó, eu vou dar spoiler. Da onde
que você vai falar? Dê porque eu não li nem lerei.
Nem merece. Eu digo mesmo. Também, da onde que o Voldemort vai ter uma filha com a Bellatrix?
Não, gente, Eu tô fazendo as contas.
Sem contar que a Bellatrix
é muito mais nova que o Voldemort.
Fanfic, não, é
justamente
demais.
Isso é um conteúdo de fanfic. O chocante foi que transformaram isso num conteúdo oficial.
Exatamente.
Mas isso
enquanto
daí a gente aprovou, né? Beleza. Tá, ok. Atenção, J.K. Rowling, aquela que fede, ela fez 5 filmes de Animais Fantásticos sem necessidade. Ela pegou Criança Amaldiçoada e transformou no livro e falando, muito bom, hein? Eu aprovo. Essa mulher não bate bem com a cabeça. Não bate,
é,
tá?
É, pode ser. Eu acho que naquele momento ali, já deveriam ter começado a frear ela. No momento que ela aprovou aquele negócio, ó, gente. Ela tá dando um sinal aqui. Claro que ela precisa ser internada urgentemente.
Medicação nela.
Medicação, não, exatamente. Tá, ela deu mais claros. A população, o mundo, a sociedade não viu isso.
Tá faltando
ela teve um amigo pra falar, mana, para, pisa menos.
Não, foi horrível, gente.
Não. Ai,
ninguém, né? J.K. Rowling, ela escreveu Harry Potter.
Sim, mas ela precisava provar aquela bosta. Aquele negócio é um lixo.
Fala, gente, em J.K. Rowling, eu só consigo lembrar daquele meme da vaca magra. E ela com 8 baldes com 8 baldes chegando, tipo, oi, Harry Potter, vamos produzir mais um pouco.
Mas assim, sabe o que me deixa mais pasma sobre a Criança Amaldiçoada? É que esses dias eu tava olhando um documentário que fizeram na época do lançamento do último filme. E aí, do último filme ou do último livro, não lembro. E aí a J.K. Rowling, ela tá muito séria. Ela assim, eu imaginei o futuro de todos os personagens. Eu imaginei exatamente o que, que vai acontecer com cada um. Aí ela imaginou isso?
Veja bem, né?
Eu acho que ela queria dizer ali que ela ia lançar outra coisa. Gente, aguardem que eu vou fazer outra coisa. E aí...
Louca.
Não foi, não sei.
Imaginou demais.
Tem vários rumores, né? Surgiram na época de lançamento de Instrumentos Mortais. De que...
Ah, da Cassandra Clare.
É, da Cassandra Clare. Que a série, né, a saga, Os Instrumentos Mortais, era uma fanfiction de Harry Potter. Assim, eu não posso opinar porque eu não consegui passar da 10ª página do livro, eu confesso. Mas perguntaram isso para a autora e a autora disse que não, que ela realmente escrevia fanfictions de Harry Potter quando ela tinha 16 anos. Mas que Os Instrumentos Mortais não é uma fanfiction de Harry Potter. Tem similaridade? Tem. Só que agora não tem como dizer que todos os personagens, né, que tem cabelo moreno é uma fanfiction de Harry Potter. Sabe? Uhum. Toda menina que gosta de livro é uma cópia da Hermione. Não, isso a gente não tem. E realmente, eu concordo com ela nessa parte, não tem como dizer. E como eu não tenho conhecimento de causa porque eu não li os livros, eu também não posso dizer. Só que porque também é uma questão que ficou famosa na época do lançamento dos livros e tudo mais.
Provavelmente ela era fã de Harry Potter, foi influenciada pela saga e acabou trazendo um pouco disso para as histórias dela,
algumas,
né?
Algumas características, né? Alguma característica de personagem, de lugar, é,
mas
lá.
Não que a história seja inspirada na...
Acho que, que o protagonista... Bom, eu li os livros Instrumentos Mortais e realmente, assim, os personagens principais são podres, horríveis, eu não suporto eles, né? É, o Jace e a Clary são... Ai, meu Deus, enfim. É, os melhores personagens, tipo o Sebastian, é o vilãozão da história, e o Simon, que pra mim é maravilhoso, o melhor personagem da saga, é totalmente cagalizado. Então, eu não consigo encontrar tanta similaridade assim com Harry Potter de verdade. É, Harry Potter tá bem acima, bem superior em qualidade, em criação de mundo e tal. Mas pra quem gosta bastante do gênero, assim, é uma história legal. Mas eu não consigo ver muita similaridade assim com Harry Potter, não. Não consigo, não. Enfim. A história posterior a Instrumentos Mortais, que eu quero lembrar o nome agora, eu não lembro. Ai, a da Tessa. Esqueci o nome. É bem melhor do que a original Instrumentos Mortais. A outra da Cassandra Clare. Bem, bem melhor. Mas...
Se é ou não essa discussão, eu não faço ideia de que... Eu já ouvi falar até do Cidade dos Ossos, mas eu nunca assisti. Então, não posso opinar. Ou não, também não li.
Ah, é que nem vocês falaram...
Então, deixa eu explicar pra vocês, porque eu mando as coisas pra vocês e vocês me ignoram. Brasil, eu tô sendo ignorada. Por favor, vejam isso.
Lalix, veja bem, eu estou ignorando Deus e o mundo, amiga. Não é nada pessoal, tá bom?
Tudo bem. vou aceitar. Mas deixa eu aqui voltar pro que foi que... Eu tava procurando hoje mais cedo sobre fanfictions famosas, porque como eu entrei nesse universo por conta de Harry Potter e todos os... As fanfics que eu li foram basicamente de Harry Potter. Quer dizer, todas foram de Harry Potter. Não lembro nenhuma que não tenha sido do universo de Harry Potter. Aí eu fiz, vou fazer uma pesquisa aqui, né? Pra não estar falando besteira com o pessoal, né? Porque o Brasil está nos ouvindo. Brasil. Beijo, Leti. E aí eu achei várias fanfics que... Enfim, histórias que de sucesso. Que, na verdade, eram fanfics. E, enfim, tomaram uma proporção muito grande. Como o caso de 50 Tons de Cinza e alguns outros. E aí eu descobri... que no site do Adoro Cinema, algumas fanfics bem conhecidas. Entre elas está essa questão aí que vocês estavam discutindo há pouco, que é dos instrumentos, né? Do Cidade dos Ossos e tudo mais. E aí, eu procurando aqui, descobri que o livro Romeu e Julieta, de Shakespeare, escrito no século XVI, foi baseado em um poema que existia já, que chamava The Tragical History of Romeo and Juliet. Ou seja, a história de Shakespeare, Romeo e Julieta, não é a história... Quer dizer, é a original dele, mas que ele criou de uma outra história que já existia, entendeu? Então, fanfiqueiro aqui, ó. Shakespeare
plagiador,
é fanfiqueiro. Desde o século XVI. O detalhe é que a minha fonte foi Adoro Cinema, né? Não sei se realmente é real, mas...
William Shakespeare, fanfiqueiro, meu colega parça, fanfic writer. Muito bem, é isso aí.
Tá vendo aí?
Já dizia Lavoisier, né? Lavoisier já dizia.
Nada se cria.
Nada se cria, tudo se copia, então tudo se transforma. Então é isso, gente.
Mas eu tava lendo assim, que, por exemplo, Decamerão foi livremente inspirado por A Divina Comédia.
Verdade, parece.
É inspirado, tipo, tudo da mesma... Do mesmo viés, então eu acho que era popular no século XVI, XV, XIV, XIII e assim por diante, copiar os outros.
Não, eu acho que desde início.
Pensar que agora a pessoa pode ser presa, né? Pagar direitos autorais e tudo. Aquela época.
Advogada, ela consegue fazer.
Mentira, não pode ser presa, não, mas, enfim. Quer dizer, depende do que a pessoa praticou, né? Pra conseguir roubar a obra, mas.
Ih, meu Deus, não vou falar sobre isso.
Mas aí, gente, ó.
Fanfic writers, cuidado com direitos autorais. Porque mesmo que você esteja plagiando uma fanfic, se ela for original de realmente produção da pessoa, você pode ser penalizado. Cuidado.
Sim.
Não, eu acho. É, tem que ter cuidado, claro. Só que eu acho que, por exemplo, a pessoa não vai publicar, né? A pessoa tem que ser muito louca da cabeça, igual a Rowling, pra pegar e publicar uma bosta de uma fanfiction.
Não, mas eu acho que.
Assim, olha que tem gente doida pra tudo nesse mundo. Eles publicam mesmo, viu? Já vi vários BOs com relação a isso.
O George R.R. Martin, do Game of Thrones. Ele tem uma equipe de fãs de Game of Thrones desde 1995 que trabalham com ele. Inclusive, às vezes ele, tipo, tem várias entrevistas que ele fala que ele não lembra como é o tal personagem.
Ah, por isso que foi tão ruim a série.
Sabe? Então, tipo, se a J.K. Rowling tivesse um mínimo de, tipo, fãs que ela sabe que sabem tudo de Harry Potter, tudo mesmo, e poderiam dar uma continuidade, era uma coisa. Ela simplesmente pegou uma fanfic merda.
Era só ela ter lido como tem que ser, né?
Pois exato. É, né?
Uma pena que ia ficar sem final, né?
Mas se ela dissesse pra mim, querida, adoro sua fanfic, por favor, quero transformar ela, quero deixar ela oficial. Meu amigo largava meu emprego e escrever.
Claro!
Mas quem
é livre?
Verdade seja dita, nós temos que ter o olhar empreendedor.
Ah, não, então, com certeza.
Mas assim, eu também largava o meu pra te seguir, Laura. Eu ia te seguir.
Ai, mas eu preciso. Eu precisaria de secretários, precisaria de um beta, nossa, né?
A parte de todo.
De advogado, assim, de, sabe?
Isso, um advogado. Um estudante de letras pra me ajudar na parte da correção ortográfica.
Não, eu tô aqui, ó, disponível. Inclusive, eu tô desempregado, tá? Se você quiser, a gente pode começar amanhã já.
Vamos dar uma... Será que ainda vale a pena ligar pra J.K. Rowling?
Acho que vale.
Ela
não anda mais bem, ela tá numa situação agora complicada.
Ah, ela tá louca, né? Eu não sei se ela já foi medicada.
Não, semana passada ela tava surtando. No...
Ela surtou de novo essa semana, né?
Não deu. Tá chegando o aniversário dela. Ela vai fazer quantos anos mesmo?
90.
Não lembro. Acho que... Não, vai fazer 57, eu acho. Acho que ela é de 63.
Ela tem Alzheimer. Mas, gente, uma coisinha aqui que eu achei também quando eu tava pesquisando é que o George Lucas, o autor da série do Star Wars, ele, na época que ele lançou o filme, ele estimulou muito a galera pra fazerem fanfic, sabe, do universo deles. E elas acabaram se tornando um fenômeno por conta disso também.
Foi aí que começou mais ou menos, né?
É, foi. Muita coisa foi publicada do Star Wars.
É, porque ele gostava das...
Ele gostava, mas eu já vi que do Star Trek a galera não gostava. Que foi uma confusão danada pra conseguirem autorização.
Eu acho que uma coisa muito interessante sobre o universo das fanfics, uma coisa que é interessante a gente pontuar, é como... É realmente um universo. Ele é um universo amplo, extenso, mas ele é um universo muito criativo. E dentro dessa criatividade, ele existe uma linguagem, inclusive, que ela é muito própria, né, de fanfics. Tanto que muitas das vezes, se você pegar duas histórias e ler sem saber que é uma fanfic, muitas das vezes você consegue identificar, porque elas realmente criam uma linguagem muito própria. Né? E muitos, inclusive, muitas expressões, né? Muitas palavras novas, elas são criadas para dentro desse universo. Né? Não sei se os meus colegas podem me ajudar aqui em falar em algumas dessas expressões.
Como eu lia muitas fanfics de Harry Potter e muitas das fanfics que eu lia, porque eu era bem crítica, tá? Eu sou bem sincera. Eu não gostava dessas coisas de Draco com Harry, Hermione com Hagrid, enfim... Era pra ser fanfiction, mas eu era assim, criteriosa, assim, ó, tem que seguir mais ou menos a mesma linha da autora original. Então, as fanfics que eu lia eram bem parecidas com a obra original, o universo, né? E justamente eu gostava de ler coisas que a gente sabia que tinha acontecido, mas não sabia como tinha acontecido. Tipo, os 19 anos, Harry com a Jocagina, tá, mas como foi isso? O relacionamento do James com a Lily, que a gente, tipo, aí nunca foi explorado
na história. Imagina, né? Mas então, tu gostava, a gente imagina como seria
Isso.
Relacionamento. Então tu gostava do famoso canon, que é aquela história que vai pegar os personagens conforme a autora, o autor criou, no caso, a obra original criou, e vai criar uma história a partir daquilo. Seguir, mas não vai fugir, né? Muito.
Isso.
Vai adaptar a história real, né?
É, vai.
Exato.
Alguma coisa que não está no livro, que está nas entrelinhas do...
Uhum, exatamente.
Canon. E existem o UA, né, o UA, que é o universo alternativo, que é quando você pega, sim, aquele universo e você transporta ele para uma outra realidade. Por exemplo, eu já li muitas histórias com os personagens de Harry Potter, Harry, a Gina, o Rony, a Hermione, o Hagrid, em que eles são transportados para o nosso mundo, né, para o mundo trouxa, vamos dizer assim. Então, eles são pessoas que vão para a faculdade normal, então eles desenvolvem relações normais, como o nosso dia a dia aqui. A gente chama isso de universo alternativo. Isso existe muito com fanfics de atores, com fanfics de cantores famosos, em que eles usam a imagem da pessoa, o nome da pessoa, mas escrevem uma história que não condiz com a realidade dela. Esses são os universos alternativos, né?
Vulgo Faustão e Selena Gomez.
Exatamente.
Melhor casal.
Mas daí isso daí já é chip, né? Calma.
É, não, isso é um chip. Com certeza. Um chip. Mas é um chip num universo alternativo.
Alternativo.
Né? Nunca, nunca no Brasil isso vai acontecer, mas enfim.
Vocês não viram o vídeo do Faustão negando?
Ai,
tá no jornal,
gente. É importante, né, ele negar.
Tá no jornal, ele disse.
Teve que avisar?
Não, ele não tá negando. Ele avisou que terminou o relacionamento. Ele não disse que era mentira.
Viu?
Ah, foi.
E vocês aí dizendo que é fanfic.
Terminou em 2018, inclusive.
Que terminou.
É que foi quando ele começou a correr atrás da Ariana Grande, né? Mas enfim.
E o que ele falou sobre isso, o filho de Faustão?
Ele falou que tinha terminado, que ele tava triste, mas tinha terminado.
Sim, mas o que ele falou sobre a Ariana Grande?
Não, a Ariana Grande é a especulação,
outra... pô. Ah, tá, entendi. Pensei que era oficial já.
Não tá oficial. Pelo menos a gente não sabe, né? Vai saber.
Claro.
Enfim,
ouvintes,
eu lembro
queridos,
que...
saibam que tudo isso é fanfic, tá? Por favor, não se confundam. Vou procurar aí depois nos portais da UOL
não,
o que aconteceu entre Faustão e Selena Gomez.
Não, pode procurar, vocês vão
achar. Preservem a imagem de vocês, por favor.
Uma história que o povo vem dizendo por aí que não é fanfiction é o meu relacionamento com o Henry Cavill, tá? Quero deixar bem claro.
Aproveitando
o gancho, existem, né, as fanfics de chips, as pornografias, as long fics, as short fics.
Então, meu, então... tu sentiu agora? Foi você falar da sua fanfic que ela já veio lembrar de pornografia, ó.
Eu não sei, eu tô esperando ela concluir o pensamento dela. Vamos aguardar.
Então, veja bem. Né? Não existe um universo Plus 18, né, um universo mais 18 na história das fanfics, em que, vamos dizer assim, as histórias, elas são realmente voltadas, assim, para um público maior de idade, ou pelo menos deveriam, né?
Lia muito quando eu tinha 15 anos.
Sabemos que as coisas são bem assim, né? Visto que a minha história é uma história bem comportadinha, bem bonitinha.
É, até demais, inclusive, viu, gente?
Inclusive, gente, agora não. Que os meus
não,
leitores cresceram, querem que a fanfic cresça junto, né? Enfim.
Não, vamos
mas...
fazer uma votação?
Vamos
fazer um adendo e vamos fazer uma votação.
Votação.
Da onde que o Harry e a Gina casam virgens?
Ai, meu Deus. Chegou nesse assunto.
Ai, meu Deus, eu quero jogar aquela figurinha aqui. Posso?
Uau. Eu quero jogar uma também. Isso nitidamente são pessoas com anomalias. Como era aquela?
Aquela quer jogar é aquela figurinha que eu fiz lá. Que a gente tá cobrando uma NC do Harry e da Gina, né? E daí, ela é o esqueleto fugindo e falando...
Sim.
É,
carai, amigo,
todo dia
explique
isso.
O que é NC, por favor.
Peraí, deixa eu pensar no Henry Cavill. NC é uma classificação etária, tá? Então a gente tem as NCs 12, 13, 14, as NCs 17, as NCs 18. Então dependendo qual tipo de NC, ela vai abranger um público, na teoria, né? Como a Lori já disse antes. porque eu tinha 15 anos e eu li a NC 18. O qual a gente pode também chamar do que de pornografia barata. Porque é difícil você achar uma fanfiction que tenha uma cena NC 18 que não seja aquelas coisas horríveis. Como, por exemplo, aquela frase que a Lori disse ali em cima: ele pegou na barra da minha calcinha e tirou a calcinha, me deixando apenas de sutiã e calcinha. Então, tipo, gente, isso é...
E, gente, a fanfic continua depois, barata, né? Ela continua descrevendo a cena. Então, quando vocês podem perceber, a cena ela vai se desenvolver até o final e ela vai ser descrita bem explicitamente.
Inclusive,
basicamente,
a moça
as NCs
chama...
18...
As NCs 18 chamam órgãos sexuais de intimidades. Ai, gente, não fala, ai, ele pegou na minha intimidade.
Ai, meu Deus.
Gente, isso é horrível. Nessa da calcinha, me deixando apenas de sutiã e calcinha, a moça fala que o moço colocou um negócio na borboleta dela. Aí ai, eu fiquei, gente, tipo...
Minha nossa.
Ah, pois que eu isso? Já li umas que é fala o nome mesmo, tá bem grosseiro e curto e grosso.
Eita, ainda bem que era grosso,
e
né?
O curto e grosso é a linguagem, não o coisa, tá?
Vai ficar no podcast. Só pra... Oi, Clóvis, então, tudo gente... bem? Clóvis é o namorado da Laís, beijos.
Ai, gente, então assim, existem, né, um mar de sites no mundo. É, existem fanfictions em todo o mundo, tá? Em todas as línguas, em vários países. Mas aqui no Brasil, assim, os sites de fanfictions que são mais conhecidos, né? Onde tem mais publicações, né? Mais populares, são o Nia.
Atualmente, né?
Atualmente, né? Atualmente. O Nia. Né? O Spirit, que o Spirit, tanto o Spirit quanto o Wattpad, que também é bem conhecido, eles são para publicações de fanfictions e também para histórias originais. Tem muitas histórias originais muito boas nesses sites, de temas, de todos os temas que você possa imaginar. Também é bem interessante conferir. Tem a Floreios e Borrões, né, e o Três Vassouras, que já são voltados mais para fãs de Harry Potter. Né? E o que é esse?
Não existe mais, minha amiga.
Isso, então é o Press,
o press F for Respect.
Né? Então, Press F for Respect. Né? Que são pros...
Floreios e Borrões, não sabemos se existimos.
Floreios
porque...
e Borrões a gente tentou abrir hoje, ó, tá com fatal erro. Fatal pra mim é porque morreu, né?
Meu Press F for Respect também.
Não, e daí, esses dias atrás a gente tava tentando entrar na Floreios, também não tava funcionando, né? Então a gente não sabe se eles estão querendo desativar o Floreios. Floreios e Borrões e Três Vassouras é pro pessoal de Harry Potter. Então, milhões de fanfictions. Floreios e Borrões, se eu não me engano, tinha 25 mil fanfictions escritas.
Acho que era por aí mesmo.
Era muito, assim, era mais de 20 mil, sabe? Era muita fanfiction sobre Harry Potter, então tinha muita coisa. Ai, saudades. Inclusive, voltando lá atrás sobre o universo alternativo que a Lloyd falou, uma vez eu li uma que dizia que a Rowling, na época a gente gostava dela, inclusive, que dizia que a Rowling era uma bruxa e daí ela resolveu contar a história do Harry Potter, que era real.
Eu li essa. Eu
vocês...
acho que li essa.
Então, ai, saudades.
Memorável.
O Sai da Floriz não tá abrindo aí, eu não sei quais eram os fanfics que eu gostava.
Eu só lembro do nome de uma.
Eu só lembro da Como Tem Que Ser.
Eu também só lembro do nome de uma, Como Tem Que Ser.
Exatamente.
Ai, tá, então eu lembro o nome de duas.
Lori, você lembra o nome dessa?
Qual?
Como Tem Que Ser?
Ai, eu acho.
A Lori, o print
acho
do...
Acho que eu lembro.
É do BTS.
Ai, gente, eu já li tanta fanfic boa de Harry Potter naquela Floreios e Borrões e eu não lembro os nomes delas. Ai, gente, eu li uma maravilhosa que a Gina perdia a memória. Meu Deus, era maravilhosa.
Ah, eu já vi
maravilhosa
essa.
Gente, que ela era encontrada no meio do gelo, assim, sabe? Com uma hipotermia desgramada. Jogam ela dentro de uma banheira de água quente. A bichinha grita de dor. Ai, gente, que fanfic maravilhosa. Muito bem escrita.
Eu gostava também daquela Doces Momentos. Olha, lembrei de uma.
Ai, eu não lembro o nome.
Não era?
Acho que era.
Ai, gente,
era essa
lembro.
Da Morgana que eu lia. Da Morgana Black.
Isso.
Eu lembro o nome dela, mas qual era a história? Eu só lembro se me falaram a história. O nome eu não lembro
mais.
Eram vários pedacinhos. Era tipo como se fosse várias short fics, mas não era short fic, na verdade.
Mas ele era pós-Harry Potter, tipo como tem que ser.
Ai, gente, tinha uma que o nome era Quadribol. Meu Deus, como eu amava aquela fanfic maravilhosa.
Ai, você
gosta. Ai, que maravilha. Ai, que saudade dessas fanfics.
Tinha uma que eu lia que era da Lily e do James. Nossa, era muito boa.
Sim, eu gostava também dos marotos.
Era... Não, era a única que eu li deles.
Eu lia todas dos marotos.
Eu li vários dos marotos, mas eu não tô me lembrando agora. Eu adorava.
A dos marotos, e também tinha uma personagem, como era o nome dela? Não sei. Era uma que shippavam com os Sirius, que era morena.
Ah, é?
Ela até aparece no sexto livro.
Sim, que ela era do...
Que ela deu uma entrevista falando dos Sirius no sexto livro. Eu sei, aham. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei quem é.
Então, a nível mundial, né, existem o site da fanfiction.net e existe também o AO3, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço, já li fanfics lá, que é o AO3, né, .com, que também tem muitas histórias. E, gente, como as gringas escrevem bem. Ler fanfics em inglês é uma coisa, assim, maravilhosa. Como elas escrevem bem.
Toda americanizada.
É poliglota, né? Poliglota. É.
Poliglota, toda americanizada. Britânica.
Quer ler inglês? Quer que os outros leiam inglês?
A única fanfic de fora que eu li foi Escritor de Cinza. Horrível.
É porque eu dei um azar do caramba, hein?
Deu o quê?
Você deu um azar do caramba, hein?
Foi mesmo.
Ai, que triste. Então, não, gente, sites... vamos lá. Pode falar, Lúcia.
Dos sites, a gente não pode deixar passar também o Tumblr, né? Que no Tumblr...
Verdade.
Eu não sei hoje em dia como que tá o Tumblr.
Eu não sei o Tumblr.
Uma vez que eu vi, era só putaria.
Amava. O Tumblr eu fiz
quando
eu tava...
Não, ele não tá mais podendo, ele já... Tiraram toda essa parte. Já, essa parte da pornografia. Já saiu tudo.
Tudo que era pornografia.
Ah, Diana, não lembro mais a minha senha pra voltar.
Então, no Tumblr existia muita fanfiction, né? No Tumblr.
É, e no Orkut também. O Orkut era
Orkut também. Comunidade de Orkut.
É,
falecido. Por que não tem Press F for Respect pra o Orkut?
Não, o Orkut não merece.
Tá.
Saudades, Café Mania. Vai,
vamos. Então, gente, assim, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho, bem brevemente, assim, de como foram os nossos primeiros contatos com fanfics, né? Eu, sendo muito sincera, meu primeiro contato com fanfics foi depois que eu entrei no universo de Harry Potter, né? Eu comecei a ler Harry Potter e o meu vício, assim, o meu amor pela saga foi tão grande que só a história já não estava me satisfazendo. E eu comecei a ler outras histórias e eu, pesquisando conteúdos de Harry Potter, encontrei, né, o site da... Era o Potterish, né? E se eu não me engano, a Floreias e Borrões, ela estava dentro do Potterish. E foi lá que eu encontrei... Né, a Floreios e Borrões, e eu comecei a ler, e foi uma coisa assim absolutamente louca na minha vida. Foi uma transformação, foi um universo descoberto ali. E foi aí, nessas leituras, em que eu percebi que realmente pessoas, né, de todos os lugares do país, a gente começou ali falar da mesma coisa, curtir as mesmas coisas, se você encontrar ali a sua tribo, né? Então foi uma coisa muito boa para mim, muito interessante, e que despertou em mim esse lado de querer começar a botar para fora tudo que vinha na minha cabeça também. Então eu comecei a escrever a partir disso. Mas os meus primeiros contatos com fanfic, eles vieram logo depois que eu comecei a ler a saga Harry Potter. Então Harry Potter me trouxe até para esse mundo das fanfictions, e que foi onde, né, eu encontrei toda essa galera que tá aqui conversando comigo. Então, depois daí, foi só festa, só história, né? Mas o meu primeiro contato foram... E, gente, fanfics maravilhosas que eu já li ali, mas já fazem muitos anos, mais de 10 anos atrás, assim, e eu já não consigo lembrar muito bem os nomes das histórias, mas eu consigo lembrar das histórias. Eu
tem uma boa que eu sei que tu não lembra, uma boa é Como Tem Que Ser, escrita pela
Vocês notaram como ela foi breve?
É claro que ela foi breve, ela não lembra nem da fanfiction que ela escreveu. Como é que ela vai lembrar das outras? Eu sei, eu também tô zoando.
Ah, tá.
Me dou o direito de ficar calada.
Mas que ela não lembra da
presença do meu advogado.
É, não lembro, não. Ah, na verdade, eu tô aqui, né? Quer dizer que ela já arrumou outro advogado pra ela. Veja aí a falsidade. É.
Amizade, hein? Amizade é tudo na vida.
É, pois é.
Ai, gente, mas então, assim, tá. Então fala um pouquinho vocês.
Quem
de como foi o primeiro contato de vocês com fanfics. Não, eu já concluí.
Ah, agora não quer mais, né?
Não, não quer mais. Ficamos um assunto delicado.
Ah, é. Will, fale um pouquinho pra gente como foi seu primeiro contato com fanfics.
Então, meu primeiro contato foi basicamente igual ao teu, assim, sabe? Foi com Harry Potter. Não foi... Eu não era louca do Harry Potter que precisava, porque não bastava só os livros, não. Depois que eu terminei...
Eu era, né, no caso, tudo bem,
você, sim, você acabou de dizer que era. Enfim. A louca, né, precisava de medicação.
Medicação. Ah, tá, J.K. Rowling, ok.
Eu terminei de ler o sétimo livro. Eu lembro que quando lançou, meu irmão me deu de presente, eu li em 3 dias o sétimo livro, foi... muito, e aí eu fiquei, meu Deus, aí eu fui procurar, né, procurei, eu não lembro, na verdade, como eu cheguei na Floreios e Borrões, mas eu comecei a procurar histórias sobre Harry Potter, eu cheguei na Floreios e Borrões, eu li muita coisa, eu acho que eu demorei uns 2 meses dentro da Floreios e Borrões até eu encontrar como tem que ser. Eu li muita coisa, eu li uma fic maravilhosa que era sobre a Lillian e o James. Foi a única fic antes de Harry Potter que eu li, assim, né, da época antes de Harry Potter, da primeira geração, dos Marotos, exatamente. Nossa, era maravilhosa. Saudades, inclusive, sabe? Eu li Doces Momentos, a gente comentou antes, né, hoje mais cedo, da Morgana Black. Nossa, era muito bonito, era muito, muito fofinho, assim, sabe? Ela escrevia sobre o pós Relíquias da Morte. Eu não posso negar que eu já li Harry Draco.
Ai, meu Deus.
Com uma mão na consciência, assim, sabe? Tipo, virando a cabecinha pro lado, assim, sabe? Tipo,
e na outra no mouse, fazendo, baixando.
E a outra no mouse, passando. Tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Já li. Aquela Sala Precisa tem muito a dizer, hein?
Meu Deus. Muito...
Ah, eu lia de tudo, gente. Eu lia de tudo que tinha. Eu nunca, graças a Jesus Cristo, obrigado, Senhor, sangue de Jesus tem poder, eu nunca li Hagrid e Hermione, nem Snape e Hermione. Que daí já era demais, assim. Graças
era
a Deus...
Era demais.
Nem Dramione, fui... né? Porque... aberração.
Dramione eu não posso afirmar, porque eu realmente não tenho nada de recordação, assim. Mas que eu já li Harry e Draco.
Eu adoraria desenrolar uma história Dramione, viu? Eu adoraria.
Enquanto isso,
ia
como
ser
tem
bem complexo.
Ela começa várias histórias e não termina que ela começou.
Fale pra gente, Laís, um pouquinho.
A única história que a Lori terminou foi a short fic dela, que tem, tipo, 2 páginas. Só isso.
Não foi difícil, né?
Não
era short.
Era bem short. Short. É minha vez agora, é?
Pode ir.
Isso, querida. Vai lá. Ah. Fale um pouquinho da sua vivência com as fanfics.
Eu também comecei por conta de Harry Potter. A gente tá quase aqui num grupo de autoajuda, né? Por conta de Harry Potter. Quando terminei de ler, eu li o último livro no computador, porque eu não aguentei esperar pra comprar o livro. E aí, eu fiquei sabendo, na realidade, que ela tinha feito um capítulo inteiro contando o que acontecia nos 19 anos, assim, como se fosse um breve resumo. E aí o editor dela, não lembro, na época da J.K. Rowling, não sei se foi o editor, eu acho que foi o editor, não lembro, foi a pessoa que corrigia, não sei, pediu pra ela tirar. E aí ela já pulou os 19 anos. E aí, quando eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido, eu fiquei desesperada. Meu Deus, como assim? O cara mandou ela tirar os 19 anos, tipo, e agora? Aí eu saí indo procurar na internet justamente notícias sobre, pra tentar ver se eu conseguia, sabe, ter vazado alguma coisa, assim. E aí eu fui, não sei como, parar no site da Floreios e Borrões também, que na época era o Potterish. E achei algumas fanfics. Eu não lembro realmente qual foi a primeira que eu comecei a ler. Não me recordo. li muitas fanfics. Como eu disse, eu gostava das fanfics que preservavam o universo. Então, eu ia em busca dessas fanfics que, assim... tinham, muitas tinham, mas se você for comparar com fanfics que tem um chips diferente dos originais, eram tipo, infinitamente maior. Então, o universo acabou ficando mais reduzido, né? E aí, eu acabei encontrando a fanfic da Lória, como tem que ser. E é engraçado isso. Eu não sei se eu já comentei isso, mas assim, a fanfic da Lore, ela é tão fiel realmente ao livro, que tinha momentos, às vezes, que eu conversando com minhas amigas sobre Harry Potter, quando eu era mais nova, né, e a gente trocando ideias sobre Harry Potter, e eu citava alguma coisa, tipo, ai, quando aconteceu isso e aquilo, tipo, eu não lembro disso, Laís. Aí eu ficava, putz, grila, véio, isso não aconteceu no livro, não, isso aconteceu na fanfic da Lore. Então, várias vezes eu passei informações que tinham acontecido na Como Tem Que Ser, como se fossem no livro, porque realmente eram muito parecidas a forma de escrever. E como o Will, eu gostava muito também da Doce Momento. Tinha uma outra que... ai, meu Deus, eu não me lembro agora qual era o nome, mas que também passava um pouco desse universo dos 19 anos, que era o que mais me atraía, porque realmente eu queria saber o que foi que aconteceu. E até hoje eu não sei, né? Como aconteceu, pelo menos. Li alguma dos marotos, da Lily e do James, adorava. Tinham as muito boas da acho que era Sally Owens. Sally Owens, não lembro direito. Tinham até uma... eu não lembro aqui agora o nome da fanfic. Porque o Sai da Flores Monroes deu pau, né? Então eu não consigo me lembrar quais são as que estão salvas ainda. Mas fanfics que eu li foram basicamente do universo de Harry Potter.
Obrigada, bom, Laís, pela sua contribuição. Fernanda, sua vez para encerrar.
Depois da Fernanda eu quero falar mais um pouco.
Tá.
Ai, eu vi, tá.
Vou ficar no mudo aqui.
Mercúrio em Gêmeos.
Tá, eu vou ficar no mudo. Depois a Fê fala e você fala.
Tá, sim, ó. Basicamente, a minha história com fanfic foi a mesma de todo mundo aqui. Gostava de Harry Potter acabou, um vazio no meu peito. O que eu farei depois de Harry Potter? Vou ler fanfics. Eu lembro que eu comecei a ler no Três Vassouras, tá? E aí, tinha uma fanfic lá que a guria parou de postar. Parou de publicar os capítulos no Três Vassouras e botou uma notinha: estou publicando no Floreios e Borrões. E aí eu fui para Floreios e Borrões, aonde eu conheci a Como Tem Que Ser. Mas, assim, as minhas histórias de fanfic favoritas eram sobre os marotos, na realidade. Era todo o universo da Lily, do James, do Sirius. Era aquilo que me chamava atenção mesmo. Tinham vários que eu gostava, não lembro. Floreios deu pau, como a Laís já disse. Não deu pra ver. E uma outra fanfic, além da Como Tem Que Ser, que eu lembro muito, é uma chamada Meu Querido Escorpião, que era sobre a Rose Weasley, que é a filha da Hermione e do Rony, com o Scorpius Malfoy, que é o filho do Draco Malfoy e da Astoria, alguma coisa que eu não lembro sobre o nome dela, que é basicamente um Dramione, atualizado num outro contexto histórico. Assim, eu era muito louca nessa. E uma coisa interessante é que na época minha casa não tinha internet e banda larga, como a maior parte das casas em 2008, 2009. Então, o que eu fazia? Sábado e domingo era copiar todos os capítulos das fanfics pro Word, pra passar a semana lendo, pra no próximo final de semana fazer a mesma coisa. E assim foram muitos meses da minha vida. E basicamente eu lia só de Harry Potter fanfic também.
Nossa, eu fiz muito isso também. Copiar capítulo pra, pra passar a semana lendo. Eu colocava no meu aparelhinho de MP4 e ia lendo no ônibus na rua.
Eu copiava também no MP4.
Ah, eu não copiava, mas eu sempre tinha internet em casa. Ah. Claro, ai, demorava.
Ai, tá. Burguesa.
Não, isso é que eu morava no sítio na época, né? E eu tinha internet em casa. Muito rico. Demorava 2 horas pra carregar a página? Demorava. Mas depois das 2 horas
eu li. Por isso que não copiava no Word. Levava muito tempo pra copiar no Word.
O computador travava se eu abria o Word e uma página de internet junto.
Ai, parece meu computador hoje. Ai, sofro.
É, assim, eu, saindo um pouco do universo de Harry Potter, eu, né, depois que eu conheci a Flores e Borrões, depois que eu comecei a conhecer esse universo, eu li muita coisa. Nossa, eu li fanfiction de Crepúsculo, do Jacob e da René. Eu era muito fã de Crepúsculo na época. Ai, socorro. A gente, graças a Deus, todo Pokémon evolui.
Graças a Deus.
Eu li fanfiction.
Tá aí querendo fazer podcast tipo Crepúsculo.
Mas claro. Mas é claro. A gente vai fazer, meu amor.
Ai, meu Deus. É,
eu li fanfiction do Jacob e da Renesby. Eu li fanfiction do Edward e da Bella. Tipo, pós também amanhecer, sabe? Eu sempre fui de ler muito essa questão pós. Ah, eu quero saber o que que acontece. Nossa, quando terminei de ler Jogos Vorazes, desolado, assim, sabe? Nia que sabe do tanto de fanfiction de Jogos Vorazes que eu li. Inclusive, eu até comecei a escrever uma vez, mas não passou da segunda página.
Ih, tá igual a
eu lembro disso, eu lembro disso.
Lembra?
Lembro.
Você ia ser minha beta, saudades.
Eu ia.
Tá igual o último capítulo da Laura.
Por tempo.
Tem duas páginas. Mesmo.
Inclusive, eu também li.
Eu também li fanfics de Jogos Vorazes.
Inclusive.
Ai, gente, eu li fanfic de Naruto.
Meu Deus,
claro. A Lori saiu do grupo.
Cadê aquela figurinha? Claramente é uma pessoa com anomalia. Cadê?
Lori lê fanfiction de BTS. Se duvidar, até escreve.
Gente, são maravilhosas.
BTS
é, um grupo de K-pop, amiga.
Ai, meu Deus, nossa senhora.
Ai, K-pop, depois que eu falo HBO. K-pop, amiga.
É.
K-pop.
K-pop.
Não sou obrigada. É...
Ah, tá. Inclusive, pelo amor de Deus, é tá? BTS.
Oh. Ok.
Olha só.
Inclusive, a Lori tem Twitter. Inclusive, a Lori tem até um Twitter dedicado
ao Twitter.
Na verdade,
Twitter.
Na verdade, eu só tenho Twitter por causa deles. Só. Twitter. Não funciona pra outra coisa.
Pra ganhar likes.
Não, aí eu não, gente. Deixa eu ficar lá no anonimato.
Lori, faz um Twitter do DM Estante e fica lá se divertindo.
Ah, é verdade. Legal, gostei. É. Vamos fazer o arroba DM Estante.
Ela vai postar só a GIF do BTS.
Vai vou chamar divulgar os meus amores.
Mas seguidor não importa.
Ai, gente. Escrita boa versus escrita ruim. Quando a gente fala que no universo das fanfics você encontra de tudo, é tudo mesmo. Inclusive, fanfics maravilhosamente bem escritas e aquelas umas assim que seus olhos lagrimam automaticamente só de você olhar para a página. Ai, é uma tristeza. Mas dá orgulho de você ver que tem crianças de 10 anos tentando escrever. Porque claramente são crianças de 10 anos escrevendo. Porque eu me recuso a acreditar que são adultos escrevendo aquilo ali.
Gente, é difícil. Nossa, eu não sei se é falta de um beta.
Não,
ou
é não.
Se... Não, ou é se o beta não é. Também não dá
sabe
jeito.
Por que não é? Porque a função do beta, é bom explicar aqui, a função do beta não é construir a história. Ele vai corrigir, ele pode dizer, ó, troca essa palavra por essa, bota aqui, assim, assado. Então, assim,
Defina o que é um beta.
Os beta é como se fosse um editor, né?
É
como se fosse o editor da história. Ele vai corrigir ali erros de ortografia, erros de pontuação, ele vai ler a história primeiro, passar um olho e fazer a correção. Mas ele faz basicamente a correção do texto, textual. E não correção da história. Assim, às vezes ele pode dizer, ó, isso aqui tá, tipo, tu dissesse uma coisa aqui e agora tu tá se contradizendo, sabe? Algo nesse sentido. Mas ele não vai modificar a história, entendeu? Ele vai corrigir o que foi feito.
Ah, não, sim, mas tem muita fanfiction que é publicada com erros grotescos.
Não, sim, mas sabe? Aí é que tá a questão principal, assim, de fanfics ruins, pelo menos que eu li, o problema não era esse, sabe? Assim, tinha essas questões, mas isso aí a gente até deixa passar.
A questão
é que a história é ruim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, como é que você escreveu isso, meu amigo? Ou minha amiga, né?
Entendi? Só que, ó, vamos deixar claro que existem betas, né? A gente sabe por experiência própria, né? Que existem betas que só são betas pra ler o capítulo antes de todo mundo,
primeiro.
Né? Beijo, Isabela! Eu não sei, eu nem conheço você.
Ai, gente.
A única pessoa que sabe quem é é a Lori.
Que dor de cotovelo com a moça.
Mas Lori, ela não corrigiu.
A Beta
ela foi
Lori,
a primeira, gente. Ela foi a primeira pessoa que se aproximou de mim me pedindo pra fazer isso.
Porque ela ia estourar antes, ué. Tá explicado.
Então, quando a Lori começou a escrever a Como Tem Que Ser, né? Essa tal de Isabela começou a ser Beta. Só que daí a gente tava lendo, a gente fez um trabalho de salvar toda a fic, porque a Lori perdeu tudo, enfim. A gente pegou. É, a gente pegou lá do site, salvou tudo num documento, e daí a gente foi passando um olho assim, corrigindo questão gramatical, corrigindo questão de história mesmo, sabe? Às vezes alguma coisa que lá no começo tava dizendo algo e depois no final tava outra. E a gente percebeu que essa tal, dessa Isabela aí, que ninguém nunca viu na vida, só a Lorena, nunca corrigiu nada. Ela só pegava pra ler antes de todo mundo. Então é difícil, gente. Tem gente que
ela
se aproveita dos escritores.
Tava errada? Não tava?
Tava, sim.
Não tava.
Ai, eu não suporto.
Ai, nem conheço a menina.
Não, mas eu tenho ranço. Nunca nem vi.
Todo o trabalho que ela deixou pra gente, né, Will?
É, não foi tu, Fernanda, que teve que corrigir de novo.
Graças
mil
a Deus.
Páginas de fanfiction.
Deus me livre.
Teve dias que eu ficava assim, ó, com os olhos assim, sem conseguir abrir direito de tanto sono que eu passei a noite virando assim, ó. Porque eu pensava na esperança, sabe? Vamos agora pro momento de desabafo, que eu pensava que eu ia corrigir pro negócio mandar, mas não foi. Foi só ilusão mesmo, fui iludida novamente.
Eu fiquei 2 semanas sem abrir os capítulos que a gente salvou, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava.
Eu tô com a
ter pulado esse tópico no roteiro. Se eu tivesse lido aqui no final do roteiro que tava escrito vamos cobrar capítulos, eu tinha pulado esse tópico e já ido pro
não,
próximo.
Inclusive, a gente ainda não cobrou, né?
Não.
Ah, é?
Cobramos muito
a
pouco.
Gente só fez as críticas. A gente elogiou porque, gente, a fic da Lori é muito boa. Se vocês algum dia quiserem ler uma fanfiction de Harry Potter, podem ler. Parabéns pra Lori. Na época a gente chamava...
A gente vai publicar onde, Will? Porque o Flores e o Morrons deu pau.
Então, no NIA, a gente já tem 15 capítulos no NIA, só que a gente tá esperando a Lori dar uma passada de olho no que a gente corrigiu, depois a gente vai publicar o resto. É, NIA e no Spirit também, tá, gente? Beijo, depois a gente passa os links. É, eu já me perdi o que eu tava falando.
Sobre os capítulos.
Eu tava elogiando a Lori. Foi, vamos elogiar um pouquinho
depois
mais.
Xingar.
Pra depois xingar não, né? Criticar.
Não, falar a verdade.
A gente até na época, né? Na época a gente era diferente, né? A gente tinha um apelidinho pra Lori, né? Okay. Que era J.K. Lori, lembra?
Ah, é verdade.
Que ela escrevia... Nossa, era muito parecido com a história. A gente chamava ela de J.K. Lori. Hoje em dia a gente sabe que, né? Não envelheceu bem esse apelido.
Não.
Vamos dar uma atualizada, assim, né? Vamos tentar colocar um nome que vai dar um up.
Vamos procurar um substituto. Mas é isso, gente. Só que apesar de tudo, a gente ainda tá aguardando capítulo, porque tem o quê?
A gente
tem
não pode elogiar,
capítulos,
né?
Capítulos, mas é. Sabe aquele
pode
negócio?
Pode sim, discordo. Pode sim.
Sabe aquele negócio? Ah, elogiou, daí já abriu mão?
É.
Foi isso que aconteceu.
Foi, ela subiu a cabeça dela.
Aham, a fama.
Ela ficou assim, exatamente.
Ai, amiga, a única coisa que está subindo na minha cabeça são os meus cabelos brancos já, sabe?
Olha aí. Então escreva logo antes que você esqueça. Mas. Por favor.
Ai, Deus.
Não, mas
sério. Estou pior do que o George R. R. Martin demorando
para
escrever
mesmo.
Os Ventos do Inverno.
Tá mesmo.
Eu ia falar agora mesmo. A gente já
está
com uma questão de Game of Thrones.
A diferença, sabe qual é? É que ele contou o resto da história pra galera terminar de produzir o seriado. Como a gente não tem seriado, a gente não sabe que fim que vai levar esse negócio.
Não,
a gente sabe
o fim
que vai levar.
A gente
é o Harry, a Gina e os filhos
não,
na plataforma 934.
Ela deixou o mistério lá, soltou o mistério lá e, tipo...
Ah,
ninguém
sabe
o que vai desvendar.
Você quer dar spoiler do que tá acontecendo na história, da Lori?
Não, tô dizendo que tem um mistério, né? É tão
mistério que nem eu lembro, gente. Calma.
Tá, mas quantos capítulos tem hoje? publicados?
27.
Quantos são planejados?
Não sei.
Quanto tu pensou, assim, Lori? Quantos capítulos eu vou entender
que eu não sou uma pessoa que tem a minha vida roteirizada. Eu vivo um dia de cada vez.
Sério,
eu tava planejando na época uma faixa de 35 a 40 capítulos.
Lori, não existe isso, por quê? São 27 capítulos que a gente tem. Se passaram apenas dois anos.
Falta 17 ainda, velho.
Mas pra isso existem as passagens. Pra isso existem as passagens de tempo. Eu não tinha como passar o tempo naquele começo, porque ele era muito crucial. A maioria das mudanças que aconteceram com as pessoas foram nesse tempo. Então eu tinha que contar. Né? Agora, mais pra frente, quando a coisa estabilizar mais um pouco, a gente já não vai mais precisar acompanhar a rotina, assim. Aí o tempo vai passar um pouquinho mais rápido.
Ah, claro, mas eu tava planejando.
Mas não 17 anos em 5 capítulos, né?
É, aí vai ficar feio, Lauren.
Não, pelo gente, são 5 capítulos. Vão ser pelo menos uns 10 capítulos a mais, 12.
Não, eu acho que.
13, no caso.
Não, acho que vai chegar a 50 capítulos no total.
Não vai chegar, Fê.
Não vai.
Não vai chegar porque ela
veio. Porque foi reescrita.
Mas caso fosse continuar escrevendo, pra assim, tipo, mesmo com passagem de tempo, digamos, 2 anos levou 27 capítulos. 17 levar mais 23 não é tão maluquice. Não é tanta loucura.
Não, também acho que não.
É, dá pra ter 50 capítulos no total.
Sim, claro.
Mas um sonho, né?
Dá,
um
né?
Um sonho que a gente tem na vida, assim. Talvez um dia, não. Antes não, boa, do apocalipse.
Pois é.
Vamos ter fé no futuro.
Um
eu tenho. Ai, gente. Falta a gente mandar um beijo pra galera?
É, pra galera toda, né? Que a gente mandou um só pra Leti, que é a nossa ouvinte.
Mas
no Peru.
A gente vai mandar a nossa ouvinte, né?
Um beijo para todos os nossos amiguinhos da CTQS, que até hoje estão reunidos no nosso grupo do WhatsApp. E se você antes era da CTQS e não está mais no WhatsApp, você que lute, tá? Porque você está perdendo altos bafos.
Nossa, altas treta. Muito bom.
Demais. Aquele dia que pegou gritando lá com alguém.
Que?
Vocês pontos
que saíram do grupo que lutem, vocês estão perdendo, queridos. E eu a gente vai ficar super famoso e vocês vão correr atrás de volta e eu não quero mais nem saber. Tchau. Claro que ele vai cortar. Claro que ele vai cortar.
Não vai.
Que eu vou cortar. Iludida. Eu corto quando tiver um novo capítulo.
Eita, ameaças. Gostei.
Apenas. Mas é isso, gente, da CTQS. Beijo, vocês são os amores das nossas vidas. Amamos vocês.
Sim, amamos todos.
E escutam. Se não escutar o podcast.
Uma pena que você só vai ouvir isso aqui se você ouvir o podcast, tá?
É, não. Se vocês não ouvirem o podcast, a gente vai retirar esses beijos que a gente tá mandando.
Ou seja, só a Leti vai ouvir. Beijos, Leti.
Leti,
obrigada pelo apoio.
Querida, maravilhosa. Obrigada por nos escutar.
É, e a Lori conhece a Leti e esqueceu de falar que conhece a Leti.
Eu vou.
No primeiro episódio.
Ah?
Acho que sim.
Mas eu conheço a Leti. Pronto, Leti, eu conheço você, tá? A gente já se abraçou.
Olha aí, ó.
Numa época em que abraços eram permitidos.
Ah, eu lembrei daquele meme, União.
Amigos.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que nós pudemos compartilhar um pouquinho com vocês desses momentos, né, da nossa juventude. Não que nós não sejamos jovens ainda, né, somos muito jovens ainda, né, mas esses momentos que foram muito significativos, que representaram tanta coisa, assim, na vida da gente. Eu espero que vocês também tenham esse tipo de histórias para contar, né? Então, foi bom compartilhar, passar esse momento e eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o podcast com quem vocês acham que se interessaria pelo assunto, compartilhem com todo mundo, com a família, quem vocês acham que se divertiria ouvindo o conteúdo, né? E contem pra gente nos comentários o que vocês acharam do episódio. Se quiserem dar sugestões também, estamos abertos, né? As sugestões sempre positivas pra gente, né? E para acompanhar
As novidades e avisos de novos episódios, sigam o Instagram, @dmestante, e fiquem ligados, pois no próximo episódio nós vamos trazer o nosso top 5 melhores musicais. E lembrem-se que este podcast é antifascista. Beijos, paz.
Beijos, paz.
Beijos, paz.
Beijos, paz. Selena Gomez e Faustão. Ah,
clássico.
Amo, melhor casal.
Que doentia criou isso, é minha gente.
Ai, sei lá, mas popularizou de uma maneira.
Imagina o dia que ela for no programa dele.
Nunca, né? Ele não vai ter coragem.
Até o filho do Faustão já comentou sobre o casal.
Uhum.
Sobre quem?
Sobre
ele com a Selena Gomez.
Ai, gente, vocês estão de brincadeira. Deus, que vergonha alheia. Ai, mas eu confesso que eu ri tanto quando eu vi isso.
Muito bom.